Olá, meu nome é André e este é o primeiro episódio da segunda temporada do No Coma Talks. Este é o som do barco se afastando do porto. Hoje vamos finalmente avançar no tópico que deixamos solto no episódio 3 da primeira temporada. As características que diferenciam as lentes. Não vou te enganar. Até agora você aprendeu o que todo aspirante a usar o manual da câmera precisava aprender. Sabe o que é uma exposição e como fazer uma. Sabe o que é a distância focal e como ela se relaciona com o campo de visão. Sabe que o diafragma controla não só quanto a luz entra, mas também quanto da imagem aparecerá em foco. Sabe medir luz e sabe usar os modos de exposição. Pronto. Com isso você está muito bem para o básico. Com sorte, se for talentoso, é tudo o que vai precisar para ser reconhecido no Instagram. Desse episódio para frente, nosso barco não mais vai passear pela costa. Vamos olhar para trás e não ver nada além de mar. Vamos sim começar a discutir alguns assuntos mais cabeludos. Mas para tratarmos de assuntos mais complexos, aqueles desenhos sofríveis que eu fiz dos cones de luz não mais serão suficientes. Preciso que você comece a enxergar as nuances, e para fazê-lo, preciso te mostrar nuances. Desse episódio, que marca o início da nossa segunda temporada, vou preparar materiais de melhor qualidade para te apoiar. Se ainda assim sentir alguma dificuldade em compreender qualquer conceito, por favor entre em contato, que eu não só vou tentar te ajudar, como mudar a forma de apresentação para ajudar quem porventura não tenha perguntado. Vamos, que eu tenho 10 minutos e eu tenho muito o que contar para você. Semana passada, em viagem com a minha esposa, eu comprei uma 50mm que me custou uma pequena fortuna. Ela olhou incrédula e me perguntou: Amor, você já não tem uma 50mm igualzinha a essa? Por igualzinha, ela quis dizer uma f1.4. Exatamente, esposa de quem gosta de fotografia manja das coisas. Respondi rapidamente que elas são diferentes em várias características e toquei para o próximo assunto. Hoje, aqui com você, eu quero começar a abordar como duas lentes de mesma distância focal e mesmo número f podem ser tão diferentes. Vamos começar pela 50mm. Lembra que te falei para comprar uma? Se você não comprou ainda, a hora que esse áudio acabar, abra um site que venda e compre uma. A 50mm mais barata no mercado para os usuários de qualquer sistema, Canon, Nikon, é a 50mm f1.8. Essa lente pesa algo em torno de 150 gramas e possui 6 lentes internas. É feita com um desenho desenvolvido por Carl Friedrich Gauss, em 1817, e é extremamente eficaz, com baixo peso e boa performance. Em seguida, temos a Canon 50mm f1.4, um pouco mais rápida do que a 1.8, pesando 400 gramas, com 6 lentes internas. No outro extremo desse contínuo, nós temos um monstro feito pela Zeiss, que é uma 50mm f1.4, assim como a da Canon, pesando 1 kg, com 12 lentes internas. A primeira custa em torno de 100 dólares, a segunda algo como 300 dólares. Já a terceira, 4 mil dólares. Não foi essa lente que eu comprei. Até porque, para pagar uma lente com esse preço, eu teria que vender um rim. E na atual circunstância, eu acho que o meu não está valendo muita coisa. Mas veja, milhares de fotógrafos compraram essa lente. E não foi uma decisão consumista, como comprar um terno da Armani ou da Hugo Boss. Fizeram porque há um abismo entre elas. E é aí, de fato, que mergulhamos na nossa segunda temporada. As diferenças entre elas são sutis ao olhar destreinado, mas podem fazer a diferença entre expressar o que se quer ou deixar os olhos de quem vê suas fotos dançando sem rumo. Nos próximos episódios, vamos discutir as diferenças mais relevantes para a sua fotografia e analisar juntos uma a uma. Sem mais delongas, abram-se as cortinas. Você assistiu Matrix? Eu espero que sim. Se não, pause o áudio, abra o filme, assista e depois a gente continua conversando. É um filme que forma caráteres. Bom, hoje estamos sentados em uma sala, com duas poltronas antigas e uma mesa de centro entre nós, com um rack antigo de TV de tubo um pouco mais à frente. Vou precisar de algum dos itens que estão na mesa, então, por gentileza, gere e mantenha a imagem mental da mesa. Primeira característica que vamos discutir é a resolução e o contraste. Resolução é a capacidade de uma lente de resolver detalhes, ou de mostrar detalhes. Me inclino, pego uma folha de papel A4 com linhas pretas e brancas que atravessam a folha de fora a fora intercaladas. Me levanto e coloco ambas próximas ao seu rosto. Você consegue identificar não só o número de linhas, como também a clara separação entre o preto e o branco. O número de linhas que você consegue identificar é a resolução. A separação clara entre o preto e o branco é o contraste. Dou alguns passos para trás e você ainda consegue ver as linhas, mas elas parecem progressivamente se unir em cinza claro e cinza escuro, à medida que me afasto. Disse que uma lente tem boa resolução quando consegue distinguir linhas impressas bem próximas sem confundi-las por cinza a uma dada distância padrão. Em um retrato, por exemplo, uma lente de resolução razoável mostrará com boa definição e contraste o olho da pessoa, supondo que focamos no olho. Com uma lente de resolução estelar, será possível ver a câmera e o fotógrafo refletidos no olho da pessoa fotografada, por exemplo. No material que coloquei no blog, existe um exemplo desses. Existe um exemplo de uma fotografia tirada com uma lente estelar, uma resolução fenomenal, e existe um exemplo de uma fotografia tirada com uma boa lente. Mas por que eu estou falando em resolução quando o assunto é lente e não a câmera? Afinal, câmeras se vendem com o argumento da resolução. A Nokia lançou um celular com uma câmera de 40 megapixels, e você jurou que ela ia ser boa. Escute mais Nokoma Talks. Quando um fabricante lança uma câmera com 20 megapixels e vende a ideia de que a resolução total do sistema lente mais câmera é de 20 megapixels, ele está mentindo. Lente nenhuma é vendida com o argumento da resolução porque a resolução de boa parte delas é inferior à do sensor. Podemos voltar ao exemplo ali de cima? Nossa primeira lente de $100 tem a resolução de 14 megapixels numa câmera de sensor com 35mm. A segunda lente de $300 resolve 15 megapixels na mesma câmera. Você deve estar ansioso para saber quão melhor é a resolução de uma lente de $4.000. Bom, aí vamos. 18 megapixels. Todas elas foram testadas em uma câmera de 21 megapixels. Triste? Eu sei. Eu também fiquei desiludido quando descobri. Além disso, para piorar, a resolução não é constante por toda a lente. Via de regra, o centro é melhor do que as bordas. Boas lentes conseguem manter a resolução mais ou menos constante, ou pelo menos minimizar a perda nos cantos. Lentes ruins, em geral, são boas no centro e terrivelmente sofríveis nas bordas. O senão é que lentes tendem a melhorar a resolução quando fechamos o diafragma. Normalmente até f8 elas só melhoram. Desse ponto para frente, a difração da luz começa a tomar parte e a resolução volta a cair. Essa característica de aumento de resolução à medida que se fecha o diafragma é particular de cada lente. Mas em geral, diz-se que, fechando em 2 stops, ela estará em seu melhor. O pessoal gosta de chamar isso de sweet spot. Uma lente f1.8, por exemplo, estaria no seu melhor quando fechada em f3.5. Uma lente f3.5 estaria no seu melhor quando fechada em f7.1, e assim sucessivamente. O aumento é substancial. A 50mm 1.8 da Canon, por exemplo, quando aberta em f1.8, é capaz de resolver 1.700 linhas aproximadamente. Quando fechada em f3.5, resolve 2.000 linhas. É um bom aumento. Ainda tem uma imagem mental da mesa na sua cabeça? Eu pedi. Ótimo. Me inclino e pego um prisma. Prisma é um pedaço de vidro triangular que, quando recebe um feixe de luz, a divide em várias cores. Tem um CD do Pink Floyd, o Dark Side of the Moon, cuja capa é um prisma recebendo um feixe de luz e transformando-o num arco-íris. O separar de cores é o resultado da dispersão da luz ao mudar de meio, do ar para o vidro da lente e depois da lente de volta para o ar. Dependendo do material e da forma da lente, as cores se separam mais ou menos. Isso responde, em parte, a sua possível pergunta de por que colocar 6 lentes dentro de uma lente, em vez de fazê-lo com apenas uma. Uma lente tenta corrigir as falhas e distorções geradas pela outra. Lentes que sofrem de muita dispersão de cores acabam prejudicando as suas fotos. A terminologia correta para descrever esses defeitos é chamá-los de aberrações. Nesse caso, aberrações cromáticas. Quando uma lente sofre aberrações cromáticas, ela deixa uma espécie de aura com a cor em volta do objeto da foto. Normalmente essas auras são roxas, verdes ou podem ser azuis e amarelas também. No material que eu disponibilizei no blog, eu deixei um exemplo para que você possa ver como isso influencia o produto final da sua fotografia. Só que nem todos os vidros sofrem dispersão de cores de forma igual. Alguns fabricantes inserem elementos de baixa dispersão em suas lentes para evitar problemas, e são chamados vidros de baixa dispersão. Eles são comercializados como apocromáticos, ou LD, do inglês baixa dispersão. Claro que cada fabricante de lentes dá o nome que acha justo para fugir desse nomezinho sem graça e ressaltar as suas lentes. De vidro super especial de baixa dispersão, vendido pela Tokina, ao improvável, porém possível, vidro super mega blaster kamikaze bombinha sem dispersão. Além disso, para fugir da dispersão do vidro, alguns fabricantes fazem lentes de outros materiais. A Canon, por exemplo, usa o fluorite. É um composto sintético de cálcio e flúor com índice de dispersão baixíssimo. O ruim é que esse material sofre dilatação em alta temperatura, e por isso, as lentes que possuem elementos em fluorite são pintadas de branco. Próximo jogo de futebol que você assistir, repare como as lentes das bordas do campo são quase todas brancas. Naturalmente, se algo adiciona complexidade ao processo produtivo, o custo final aumenta também. Lentes mais baratas tendem a sofrer mais com aberrações cromáticas em funções da ausência de vidros de alta dispersão ou elementos mais complexos para corrigir outras aberrações. Eu falei alta dispersão ali atrás. Não, não. Lentes mais baratas tendem a sofrer com aberrações cromáticas porque não têm vidros de baixa dispersão. Perdão. É importante ressaltar que programas como Lightroom ou Photoshop, em geral, corrigem essas falhas. Eu, particularmente, tenho preguiça de ficar corrigindo isso nas minhas fotos. Então, procuro comprar lentes que evitem esse inconveniente. Falamos de dois aspectos objetivos na diferenciação das lentes, então. A resolução, ou a capacidade de uma lente de reproduzir detalhes de uma cena, e aberrações cromáticas, que é a produção de auras em volta dos objetos da foto causadas pela dispersão das cores nos elementos da lente. O terceiro aspecto é parte objetivo e parte subjetivo. Em 1995, um fotógrafo chamado Carl Weiss introduziu no meio fotográfico uma palavra de origem japonesa, bokeh aji, cuja tradução é a qualidade do borrado ou a qualidade do enevoado. Na verdade, ninguém sabe direito a tradução, porque aparentemente no japonês as palavras não significam palavras. Uma casinha daquelas em japonês pode significar um volume de informação maior do que esse episódio todo. Seja como for, o termo pegou e hoje bokeh é um dos itens mais importantes para fotografia em retratos. O bokeh trata da forma como a lente renderiza os pontos que não estão em foco. Lembra quando dissemos que os pontos, quando se afastam do ponto de foco, formam círculos cada vez maiores? Então, a forma como a lente mostra esses círculos é que forma o bokeh. Esses círculos de luz podem ter a luz distribuída de maneira uniforme ou não. Quando são uniformemente distribuídos, formam um efeito bonito e suave, pois o círculo se sobrepõe e forma um fundo único, como se não houvesse detalhes. Quando a concentração de luz se dá nas bordas desses pontos sem foco, o fundo da foto fica bem distrativo, cheio de círculos sem foco que não se misturam e ressaltam os detalhes da cena e não os pontos que você queria focar. No material desse post é possível ver bem essa característica. Quando fechamos o diafragma da lente, os pontos fora de foco deixam de ser círculos e assumem o formato da íris da câmera. Uma câmera cuja íris seja composta por 5 lâminas retas forma pontos de desfoque com formato de um pentágono, em vez de um círculo. Com 6, um hexágono. Lentes mais caras tendem a ter mais lâminas e lâminas curvas, de forma que os pontos de desfoque permaneçam circulares independente do número F utilizado. Lentes assim possuem acima de 9 lâminas, por exemplo. Os adjetivos comumente utilizados para qualificar bokeh são suave, difuso, cremoso, quando se está falando bem, ou confuso, áspero, abrupto, quando se está falando mal. No PDF disponível no blog, deixei alguns exemplos de bokeh para você pegar e ver do que se trata e formar sua própria opinião a respeito. Eu não consegui ficar dentro dos 10 minutos de novo. Bom, peço desculpas, e no próximo episódio do No Coma Talks continuaremos falando de mais algumas aberrações e características da lente. Muito obrigado por me escutar e até sexta-feira que vem.